Brasil.
Temática do dia.
Onze horas 7 minutos, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós já havíamos anunciado hoje pela manhã com o Ricardo e alertando a comunidade que ficassem todos atentos, porque o assunto que nós vamos tratar nessa última hora do nosso programa é de um problema muito recorrente na vida de muitas pessoas. Se não aconteceu contigo, aconteceu com alguém que você conhece, que são os golpes. Seja um conto do bilhete premiado, seja empréstimo, seja falso depósito, clonagem de WhatsApp, de Instagram, enfim, é uma série de crimes que está sendo quase que uma rotina na vida das pessoas. E sempre é bom e nunca é demais a gente alertar as pessoas quanto a isso. Por isso nós convidamos, e ele está conosco nessa manhã, delegado de polícia da Delegacia de Polícia de Lagoa Vermelha, delegado Janquiel Paulo Grando. Prazer recebê-lo aqui, delegado Janquiel. Bom dia.
Bom dia a ti e aos ouvintes da Rádio Cacique.
Muito recorrente registros de ocorrências relacionados aos golpes dos mais variados tipos, delegado Janquiel.
Eu diria que são a maioria das ocorrências que nós temos, comparando com os demais fatos, realmente são as ocorrências que mais aportam ali na delegacia e, como tu citou, são de várias espécies, vários tipos de golpes.
E de muita dificuldade para a polícia trabalhar alguns casos, não é mesmo, delegado?
Com certeza, a investigação ela difere um pouco, principalmente nos golpes eletrônicos, porque são pessoas que acabam tomando um cuidado maior e existem muitas pessoas interpostas, por assim dizer. Eles utilizam laranjas, contas falsas, isso dificulta chegar no criminoso e principalmente ao que é o objetivo das vítimas, o ressarcimento do dinheiro.
É verdade. A gente fez uma pesquisa dos principais fatos que têm sido registrados aqui em Lagoa Vermelha, na nossa região também, e aí entram uma série de golpes, mas entre eles aquele que é o mais manjado, que é o mais antigo e que continua fazendo vítimas. O conto do bilhete premiado, delegado. Temos vítimas recentes aqui em Lagoa Vermelha.
Sim, infelizmente temos vítimas recentes desse golpe, que é um dos mais antigos que a gente tem no sentido dessas fraudes. Esse ano foram registradas já algumas ocorrências, uma bem recente, mês passado, se não me engano. Então continua ocorrendo, as pessoas continuam infelizmente caindo nesse tipo de golpe.
E como é que isso acontece? Como é que os estelionatários conseguem ludibriar uma pessoa e tornar ela uma vítima do conto do bilhete premiado, delegado?
Bom, a gente entra um pouquinho no conceito, eu vou tentar falar de uma forma mais clara, mas de engenharia social.
Sim.
Que, falando especificamente no conto do bilhete, é a velha lábia dessas pessoas. Geralmente eles atuam em grupos, né? Não é só uma pessoa, abordam a vítima, vem uma primeira pessoa, aborda, ela simula alguma dificuldade, diz que tem um bilhete, mas que não, por algum motivo ela não pode receber, chega um segundo agente e ele confirma a veracidade daquele bilhete, às vezes se apresenta até como advogado, faz uma ligação e realmente aquele bilhete é premiado, é um bilhete bom. E aí eles negociam o valor com a vítima em troca de a vítima ficar com parte ou a totalidade do dinheiro do bilhete. Essa segunda pessoa, às vezes, ela até simula que ela também irá receber, que ela também irá pagar para o primeiro estelionatário. E aí a vítima acaba caindo nessa lábia. Porque a gente tem que pensar, eles não chegam escancaradamente, eles não chegam oferecendo diretamente o bilhete, eles exploram os sentimentos e as sensações da vítima, exploram às vezes uma necessidade que a vítima tem, precisando do dinheiro, e levam a vítima no papo e acabam retirando a propriedade, o dinheiro da vítima.
Existe um perfil de vítimas que se pode perceber que é preferencial desse tipo de estelionato, delegado Junquiel?
Sim, outra característica dos golpistas, e mais nesse caso, eles analisam as vítimas. E no caso específico do golpe do bilhete, eles adotam como preferência pessoas com mais idade, em que eles acreditam que são mais fáceis de enganar, e aí acabam escolhendo realmente. Eles tem estudo, tem estratégia em relação a isso para não abordar qualquer pessoa, né? Eles buscam sim vítimas específicas que são as com uma idade um pouco mais avançada.
E já tivemos casos registrados em Lagoa Vermelha que a vítima manteve contato com os estelionatários por 2-3 dias, fazendo saques em bancos diferentes e repassando dinheiro. Aí a gente percebe o quanto a lábia dos estelionatários é preparada para isso.
Perfeito, perfeito. Eles exploram realmente a necessidade da vítima ou a possibilidade de um ganho muito anormal. E são bons de papo, não chegam, como a gente já falou, não chegam direto, eles abordam pela tangente, por assim dizer, e vão convencendo a vítima. Como tu citou, teve ocasiões em que a vítima permaneceu mais de um dia em contato com os golpistas e indo de banco em banco, sacar o dinheiro da própria conta e entregar na espera do posterior bilhete premiado, bilhete que premiado nunca vai chegar.
Pois é. Em caso de uma pessoa ser vítima, ou em caso dela ser tentada a ser uma vítima, que orientação a Polícia Civil deixa, delegado?
Bom, a abordagem inicial, se percebeu de imediato que é um golpe, simplesmente se afasta. Não, o importante é não dar papo. Porque se continuar na conversa, eles vão usar estratégias, eles têm conhecimento sobre as fragilidades da vítima, eles sabem das necessidades e dos sentimentos, eles são especialistas na arte do engano, então corta o papo já de início. Agora, não percebi, fui enganado. O primeiro passo, se deixou o cartão do banco com os estelionatários e depois percebeu, o primeiro passo não é registrar a ocorrência, o primeiro passo não é ir até a polícia, o primeiro passo é ir até a instituição bancária e buscar o bloqueio dos cartões, o bloqueio da conta, porque enquanto estiver na posse deles, eles vão fazer compras, vão sacar todo o dinheiro, vão fazer empréstimos e sacar. Então, o primeiro e mais importante passo para evitar danos maiores é providenciar esse bloqueio junto à instituição bancária. E eu diria que, para evitar ser vítima desse crime, seguir o conselho dos mais antigos. Não se dá papo para estranhos, não se aceita doces desconhecidos, ninguém dá dinheiro para ninguém, ninguém vende bilhete com milhões em prêmio, ninguém dá bilhete com milhões em prêmio. Não acreditem na suposta fragilidade, porque eles se apresentam como frágeis também, desses golpistas, e parem no início, não prossigam com a conversa, porque a chance de cair na lábia é grande.
E as vítimas conseguem ressarcimento desses prejuízos ou quase nunca, delegado?
O golpe do bilhete é bem complicado buscar junto aos golpistas o dinheiro, porque como é dinheiro vivo, geralmente, de saque, esse dinheiro rapidamente só vai para outros destinos, né? Outras pessoas, ou eles vão buscar maneiras de garantir que o dinheiro permaneça com eles, né? Se buscaria, talvez, dependendo do tipo do golpe, um ressarcimento junto à instituição bancária, através do Código de Defesa do Consumidor. É uma possibilidade, mas aí teria que buscar um advogado e verificar como o golpe ocorreu, se houve alguma falha na prestação de serviço por parte do banco. Mas muitas vezes o banco, a instituição não tem mesmo como impedir isso, porque a vítima acaba colaborando de forma definitiva para o golpe, né?
Isso mesmo. E a gente tem uma desvantagem, eu diria, que moramos e somos perto da região de Passo Fundo, onde ali dá para se dizer que é o berço dos estelionatários. Porque presos em várias regiões do país, a grande maioria são de Passo Fundo. Que característica pesada que tem Passo Fundo quanto a estelionatários do conto do bilhete premiado. Parece uma escola de estelionatários por ali, né, delegado?
Exatamente. Passo Fundo, infelizmente, tem organizações criminosas especializadas nesse crime. Já tivemos aí, acho que todo mundo acompanhou, prisões e operações gigantes em cima dessas pessoas, mas outros tantos continuam aplicando esse golpe. Então, não é apenas uma organização, são várias, são especialistas, é aqui do lado e isso facilita. Então, as pessoas, os moradores aqui de Lagoa têm que tomar mais cuidado ainda, porque essa proximidade aí é realmente uma questão facilitadora de que pessoas de fora, de Passo Fundo, venham para cá para aplicar esses golpes.
Até porque em uma hora eles já estão em casa, podemos assim dizer, fica fácil até para fuga, né,
delegado? Certo, o deslocamento até aqui é fácil e a fuga é mais tão fácil quanto vir para cá e aplicar o golpe, né? E uma vez distantes, dificulta a investigação, dificulta uma prisão em flagrante e o possível retorno financeiro do prejuízo que a vítima teve.
Delegado, claro que só se pode contabilizar estatisticamente as pessoas que registram. Mas existem pessoas que são vítimas, se envergonham da situação depois e acabam não registrando a polícia. Isso também é uma situação que se pode analisar também, delegado?
Sim, a cifra negra no crime, principalmente no golpe do bilhete, ela é grande. As pessoas acabam se sentindo envergonhadas e não procuram a polícia por causa desse receio de expor que foram enganadas, né? Então, sim, a gente considera isso e considera também um aspecto que às vezes a gente percebe, às vezes as pessoas chegam na delegacia e referindo outros fatos, mas com o desenrolar do registro da ocorrência, acaba se constatando que foram vítimas do conto do bilhete, quando no início elas estavam relatando um roubo, um furto.
Até por vergonha, né?
Por vergonha. É algo que a gente espera e pede para que as pessoas registrem e que não sintam essa vergonha, porque tudo bem, é um golpe antigo e a gente está fazendo esse alerta para que sirva para todos, mas uma vez que o crime aconteceu, a gente tem que buscar a persecução penal, buscar identificar esses golpistas para que outras pessoas não caiam no mesmo tipo de crime, né?
Muito bem. Agora são 11 horas com 20 minutos. Delegado, nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta na sequência falando de golpes que estão sendo aplicados dos mais diversos tipos pelas redes sociais. Então, depois do intervalo, a gente volta com esse assunto aqui na nossa programação. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. Vagas 826, 3698-3983. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil.
Sim, sim, eu vou pra Oral Sim.
Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com mais um bloco aqui de entrevista. Hoje estamos recebendo o delegado de polícia de Lagoa Vermelha, delegado Janquiel Paulo Granto. Repercute bastante esses assuntos quando se refere a crimes. Recebemos uma ligação aqui, delegado, de um ouvinte que disse que se ele for vítima e ele descobrir que está sendo vítima dos criminosos e ele partir para agressão, ele pode ser penalizado por isso? De que forma a pessoa pode fazer para também daqui a pouco não infringir e estar aí fazendo justiça com as próprias mãos, delegado?
Olha só, eu diria que ele pode realizar a contenção do suspeito, isso se ele tiver segurança para fazer, né?
Sim.
Em primeiro lugar, acho que tem que pensar aí na integridade física, o patrimônio vem depois, então ele pensa primeiro na integridade física dele, talvez a melhor opção seja se resguardar, acionar a polícia, acionar a brigada militar, que circula com mais frequência, e indicar para onde é que o suspeito foi para a brigada militar tentar realizar a captura. Mas, se ele considerar viável, considerar que é possível, ele pode realizar a contenção. Isso não significa agressão.
Sim.
Qualquer pessoa do povo pode prender quem estiver praticando a infração penal. Então, a contenção é possível, sim. agressão, ultrapassando os limites da contenção, não porque há possibilidade de ser responsabilizado, né? Então, é nesse sentido
nesse a resposta. Sentido.
Pode conter, mas eu acho que o principal é pensar na integridade própria física e tem outros meios ali de buscar a captura desse suspeito.
Muito bem. Delegado, agora nós vamos entrar nessa questão dos crimes virtuais, principalmente pelas redes sociais. O que, que a gente vê bastante aqui na nossa região? O golpe do falso depósito de empréstimos consignados, o golpe do nudes, clonagem das redes sociais, tanto do WhatsApp quanto do Instagram. Como é que é a realidade desse tipo de crime aqui na nossa cidade?
Nós temos ocorrências sobre todos que tu citou, né?
Uhum.
Eu vou começar falando, acho, dos empréstimos, porque tem algumas modalidades desses ilícitos sendo praticados. O primeiro é que a vítima busca um empréstimo, né? Ela tem necessidade de uma quantia em dinheiro, então ela sai buscando esse dinheiro. O que tem sido comum? A pessoa vai até o Google e, precisando do dinheiro e taxas de juros, buscando taxas de juros menores, ela digita lá. Empréstimo com taxas de juros abaixo do normal. Vão aparecer diversos links. Geralmente a pessoa clica nos primeiros. Os primeiros links são links patrocinados. São links que os criminosos deixam ali como uma pescaria virtual, esperando que alguém vá até eles. E a pessoa vai lá e clica. Ok, tem o perigo de ela cair num phishing e instalar um aplicativo malicioso no smartphone ou no computador dela e aí ter dados furtados, inclusive dados referentes a senhas bancárias. Mas esse golpe, geralmente, ele é conduzido da seguinte forma a partir daí. O empréstimo é oferecido a juros bem baixos. O contato seguinte vai para um WhatsApp e, a partir daí, explorando a necessidade da vítima, o golpista começa a dizer que, para que seja liberado o empréstimo, é preciso que seja feito um depósito ou um PIX de tanto na conta que ele vai indicar. A pessoa, geralmente, por necessidade, faz o depósito, faz o PIX, e isso evolui. A partir do momento que fez o primeiro, isso evolui. Vem uma segunda taxa, sob qualquer argumento de que para liberar mais dinheiro ou para que seja mais ágil a liberação do dinheiro, e a pessoa vai lá e faz mais um PIX, mais um depósito. E isso pode prosseguir. A gente já viu pessoas que acabaram pagando mais do que elas buscavam obter com o empréstimo. Depois disso, o dinheiro que a pessoa buscava não vai chegar e o prejuízo já está formado. E aí é difícil a busca do ressarcimento, né?
Então tem que ficar atento para isso. O falso depósito também tem feito vítimas, principalmente negociações maiores, veículos, tratores, a gente já viu, até caminhão aqui em Lagoa Vermelha, uma pessoa anunciou, vendeu, fizeram um falso depósito e acabaram levando o veículo. Esse também é um crime que acontece e que preocupa, delegado.
Sim, é um crime que acontece, que preocupa e que também é a velha história da engenharia social, a velha história da lábia do golpista, né? Eu só vou voltar um pouquinho, se tu me permitir, no empréstimo.
Claro.
Porque eu acho que além da gente falar sobre como os golpes acontecem, para gerar esse alerta, importante talvez repassar algumas informações que possam evitar que isso ocorra. A questão dos empréstimos, o Banco Central ele mantém um cadastro de instituições financeiras que são credenciadas e fiscalizadas pelo próprio Banco Central. Então, eu diria, se a pessoa precisa do dinheiro, busque essas informações no Banco Central. É bem fácil de buscar isso, tem o site ali, é possível buscar. Não cliquem nos primeiros links, não busquem isso no Google, busquem instituições financeiras credenciadas, oficiais, conhecidas, porque embora o juro geralmente é padrão, os golpistas oferecem muito abaixo, um juro que é impraticável, não caiam nessa e se certifiquem. Busquem, quando tiverem contato de alguma instituição financeira, busquem a informação junto ao Banco Central, no site do Banco Central, para ver se essa instituição ela é credenciada.
Estamos recebendo aqui uma mensagem de uma ouvinte que vem ilustrar o que a gente está falando. Bom dia. O meu filho caiu no golpe do empréstimo. Mesmo o que eu ouvi ontem que vocês falaram na rádio. Ele pediu um empréstimo de R$5.000, daí pediram 240 para liberar, depois mais R$1.000 e outro de 1.400 para que fosse liberado mais valor. E ele fez esses depósitos. Se deu conta que era um golpe, aí entrou em contato, questionou a mulher dizendo que era golpe e ela ficou brava comigo. Vale a pena fazer um registro na delegacia? Ela está perguntando, delegado.
Sim, o registro deve ser feito para a gente buscar e identificar essas pessoas. E quem sabe aí num futuro um ressarcimento, né? Então tem que ser feito o registro, sim.
Muito bem. Quanto à questão, então, delegado, que nós estávamos falando sobre o golpe do falso depósito, que alerta deixar as pessoas e a aplicabilidade desse golpe que vem se apresentando também na nossa cidade?
Bom, o principal aspecto do falso depósito ou do falso PIX é que eles acabam ocorrendo, em regra, fora do horário de atendimento bancário, né? O que dificulta a gente buscar informação de se o depósito efetivamente ocorreu, né? O alerta é não entregar o patrimônio com base em um depósito ou um PIX, porque se tu for analisar o teu aplicativo, provavelmente vai aparecer lá que há um PIX programado para data tal ou há um depósito que foi realizado. Mas tem muitos depósitos, em golpe antigo também, que são realizados com o envelope sem dinheiro, sim, no interior. E aí tu vai te manda o comprovante e tu acaba acreditando que o valor vai entrar. Não vai entrar, esperem o horário bancário, certifiquem junto ao banco antes de realizar a transação, a entrega do bem. Busquem essa informação, porque depois da entrega do bem, tu citou aí, caminhões, tratores foram entregues, eles tomam destino para qualquer lugar e é difícil reaver o bem.
Muito bem. Golpe do Nudes, delegado. Ontem nós contamos uma história aqui de um morador de Venâncio Aires que acabou caindo no golpe, deu o dinheiro que tinha, vendeu o carro, fez empréstimos para poder se livrar e acabou perdendo R$114.000. O golpe do Nudes também tem crescido e feito muitos homens vítimas, né, delegado? A grande maioria.
Sim, o golpe dos nudes, assim, a maioria... Eu confesso que eu nunca vi uma vítima mulher do golpe dos nudes.
É verdade.
Mas tem o golpe do falso militar dos Estados Unidos, que simula um relacionamento com a pessoa. Mesma história de sempre. Acaba explorando, depois de um tempo, a paixão da pessoa por ele, assim como é no golpe dos nudes, né?
Sim.
Ele explora o desejo da pessoa até que chega o ponto que essa pessoa, no falso militar, começa a solicitar dinheiro porque precisa comprar passagem, providenciar mudança para vir para cá, para ir até o encontro da vítima, e depois da transferência ou do PIX,
já era.
Acabou. O golpe dos nudes também é nesse sentido, né? Exploram aí o desejo das pessoas e depois, quando há ou há troca de imagens íntimas da vítima e a partir daí começa a exploração, que é ou no sentido da divulgação dessas imagens e exposição da vítima, ou o contato falso de um policial dizendo que o criminoso As fotos do criminoso eram de uma pessoa menor de idade, e aí a vítima que estaria cometendo um crime, para não ser registrado, para encerrar, eles exigem um
dinheiro. Pedem dinheiro.
É um golpe antigo e que eu acredito que a principal forma de evitar é o bom senso. É pessoas desconhecidas entrando em contato contigo do nada e já propondo trocas de imagens íntimas não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum, especialmente porque eles buscam também homens com mais idade. Eles sabem que essa vítima é casada e tem filhos, e eles vão usar isso depois para te pressionar. Eles sabem os contatos das esposas e dos filhos das vítimas, e eventualmente eles vão mandar mensagens para essas pessoas para pressionar. Eles têm esse conhecimento, tem todos os teus dados, tem teus dados dos familiares, e eles vão explorar isso depois. Então, evitem manter esse tipo de interação, porque é a certeza de que o prejuízo financeiro, psicológico e perante a família e a sociedade depois vai ser grande.
E depois do primeiro depósito, aí a situação é muito pior, né, delegado?
Perfeito. Momento em que é realizado o primeiro depósito, que eles sentiram que a vítima realmente sentiu a pressão, se sentiu ameaçada, se sentiu envergonhada e com medo de que o fato seja exposto, ou com medo de de ser alvo de um processo criminal, eles vão continuar explorando, e aí o limite é inimaginável. Enquanto eles perceberem que há possibilidade de retirar dinheiro da vítima explorando esses sentimentos, eles vão continuar. Então, o primeiro depósito é a linha de partida para a exploração continuar, né?
É verdade. O assunto, ele sempre rende bastante, tem participações de ouvintes, tem outros tipos de crimes que a gente precisava falar, mas o tempo, ele nos limita, delegado. Precisamos encerrar e vamos deixar assuntos pendentes para uma próxima pauta. Numa orientação geral, quando uma pessoa for vítima, procura a delegacia, pode fazer um registro online. Qual é a orientação, delegado?
O primeiro passo, quando se é vítima de um golpe, principalmente nos golpes em que os criminosos acabam ficando com dados ou com acessos a contas, seja de redes sociais ou bancárias da vítima, não é procurar a polícia. O primeiro passo é procurar as instituições financeiras, buscar o bloqueio das contas, dos cartões de créditos, para que o prejuízo não continue, não se avolume.
Sim, não seja ainda maior.
O segundo, no mesmo sentido, ficaram com teus acessos às contas de Instagram, WhatsApp, o primeiro passo é buscar modificar a senha, se ainda não obtiveram acesso. Modifica a senha de tudo, troca e-mail, troca telefone, aí depois sim se busca a polícia com todos os dados dos criminosos, para aí sim a gente tentar buscar identificação. Mas o principal é evitar que o prejuízo seja maior, tomando essas primeiras providências.
Muito bem. Delegado, obrigado pelas informações, pelas orientações, que possamos, através dessa conversa, ter esclarecido e evitado que alguém que nos ouve seja uma vítima amanhã. Muito obrigado, delegado.
Eu que agradeço a oportunidade, e a gente tem disponível o canal ali na Polícia Civil, em que as vítimas, se sentirem que estão sendo ou que possam vir a ser vítimas de um golpe, ou quiserem buscar alguma orientação, podem telefonar ou ir até a delegacia, que a gente vai ter prazer em conversar e buscar evitar que novas pessoas sejam feitas vítimas.
Muito bem. Delegado Janquiel Paulo Grando conosco nessa manhã, falando um pouquinho sobre alguns golpes que estão cada vez mais presentes na nossa comunidade. 11h43.
Tua Rádio.
JC Casa e Construção. Toda a linha de material para construção. Amplo mix de produtos elétricos e hidráulicos. A loja pioneira.